Olá, como vão vocês? Esse é o Literatudo, um podcast do SESI São Paulo e do Centro Cultural Fiesp voltado para a literatura. E aqui você encontra entrevistas com autores, ilustradores, educadores, mediadores e produtores de conteúdo literário, além de ficar bem informado sobre o universo do livro e da literatura. Meu nome é Alcides e estamos aqui para mais um episódio do Literatudo, como sempre, com a presença da analista de literatura, Josi Amato. E hoje conversaremos sobre livros ilustrados e xilogravura com a artista plástica, escritora e ilustradora de livros infantis, Nireuda Longobardi. Nireuda estudou Educação Artística e Artes Plásticas na Faculdade de Belas Artes de São Paulo, onde se formou como professora de artes. Atualmente, escreve e ilustra livros para a infância, atuando em diversas editoras. Sua linguagem artística são as xilogravuras. Em 2017, teve suas obras selecionadas pela Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil, a Finilige, para representar o Brasil na Bienal de Ilustração de Bratislava. Vamos juntos, nesse episódio, conhecer um pouco mais da vida e obra de Nireuda Longobardi. Tenham todos um bom episódio!
Olá, Nireuda. Seja bem-vinda ao Literatudo. Como o Alcides adiantou, o tema de hoje é livros ilustrados, xilogravura. E para iniciar nossa conversa, seria bom saber como a Nireuda Longobardi teve seu primeiro contato com a leitura. Já li sobre você que as histórias eram muito comuns na sua família. Conte-nos como tudo começou.
Olá, Josi, Alcides e ouvintes. É um prazer participar do Literatudo. Agradeço muitíssimo o convite. Josi, antes das histórias serem escritas, elas eram contadas de boca em boca, através da oralidade. Essa forma foi o meu primeiro contato com as histórias. Eu cresci ouvindo histórias de boca, que eram contadas por minha avó materna, Maria Aguiar, e minha mãe, Maria Aparecida, a Cidinha, como é conhecida. Além das histórias, havia também cantigas, brincadeiras. Lembro que a criançada da rua adorava se reunir em nosso quintal para brincar, e minha mãe, sempre presente, brincando com todos. Ela parecia uma criança. Na minha infância, li muito HQs, da Disney, Turma da Mônica, Asterix e Obelix. Esses ganhávamos de uma vizinha. Era sempre uma festa quando a minha mãe chegava com um novo gibi, que era compartilhado entre os meus irmãos. Nós somos em 5. A minha irmã mais velha, Maria Amável, o Paulo Roberto, o João e o André Luiz. O contato com o livro foi na escola, no Ensino Fundamental 2, os clássicos, a coleção Vagalume. Mais tarde, por volta dos 15 anos, eu trabalhei numa empresa junto com a minha irmã e lá conhecemos o Círculo do Livro e alternávamos na compra e compartilhávamos o mesmo livro. Eu passei a frequentar as bibliotecas, a Biblioteca Belmonte e a antiga Robert Kennedy, que hoje é um centro cultural na região de Santo Amaro, e depois, com mais frequência, a Biblioteca Vergueiro.
Nireuda, eu queria que você contasse pra gente qual foi a importância da literatura para sua formação. E também, como que aconteceu essa transição da Nireuda leitora para Nireuda escritora?
Sim, Alcides, a leitura foi muito importante para a minha formação como autora de texto e também de imagem. E essa transição foi acontecendo gradualmente. Quando eu estava no 5º ano, atual 6º ano do ensino fundamental, o meu professor de artes, o Wilson Martins, ilustrava livros e de vez em quando ele levava um projeto em desenvolvimento para a sala de aula, e todos ficavam encantados. Acho que foi ali que despertou em mim o interesse pela ilustração de livros. Eu estudei na Faculdade de Belas Artes de São Paulo, estudei Educação Artística e Artes Plásticas, ministrei aulas em colégios públicos e privados, e a vontade de ilustrar livros foi crescendo, até que em uma Bienal de Livros eu adquiri um catálogo de editoras, entrei em contato com algumas e em 2002 ilustrei o meu primeiro livro, que é, na verdade, sobre a vida e a obra da Tarsila do Amaral. No mesmo ano, eu comecei a trabalhar com oficinas de xilogravura para adultos e crianças no primeiro cordel da Cortês. E este evento durou mais de 10 anos. Infelizmente, a Livraria Cortês fechou, como várias do nosso Brasil, né? Uma pena. E era lá que acontecia esse evento, onde conheci vários poetas de literatura de cordel, xilógrafos, artistas que trabalharam e trabalham com a cultura popular brasileira. E foi lá que eu comecei a ilustrar folhetos de cordéis e a ler mais cordéis, fiz cursos e comecei a escrever, mas deixava guardado. E nesse mesmo período eu conheci a EILIGE, que é a Associação de Escritores e Ilustradores de Literatura Infantil e Juvenil. Hoje eu sou diretora de arte da EILIGE e a presidenta é a Rosana Rios. Na verdade, a EILIGE me acolheu. Eu era novata, não entendia muito bem de direitos autorais e outras questões, e a EILIGE tirou todas as dúvidas, conheci profissionais fantásticos, autores de texto e imagem. E, na verdade, se alguém quiser conhecer a EILIGE, é só procurar o site e lá tem todas as informações de como se filiar à associação. E o meu primeiro livro, ele foi lançado em 2009, no dia 31 de outubro, dia do Saci, o Mitos e Lendas do Brasil em Cordel, pela editora Paulus. Ele foi todo ilustrado com xilogravuras. E esse livro, ele foi selecionado pela Fundação Nacional do Livro para compor o catálogo da FNLIGE e representar o Brasil em Bolonha. Ele foi também selecionado para o PNLD e foi indicado pela revista Nova Escola como uma das 100 opções imperdíveis para gostar de ler. E isso me deu um ânimo, né, para continuar a apresentar textos para editores. E em 2017, as xilogravuras do livro que eu ilustrei, A Canção do Tio Dito, o texto do Marco Aurélio, também editado pela Paulus, estas xilogravuras foram selecionadas pela FNLIGE e representou o Brasil na BIB, Bienal de Ilustração de Bratislava, na Eslováquia, em 2017. E o meu primeiro conto, O Homem Sem Alma, foi lançado em 2019 pela Editora do Brasil. Ele ganhou o selo Seleção Cátedra Unesco de Leitura, PUC-Rio, e em 2020... o Altamente Recomendável pela Fundação Nacional do Livro. E acaba de sair o meu primeiro livro de imagens, que foi editado pela Paulus, que é o Que Tem na Caixa do João. É um livro bem divertido. E eu tenho mais de 30 livros, entre eles 9 de minha autoria. E em breve haverá mais novidades.
Nireuda, A técnica de xilogravura é conhecida no Brasil principalmente pela literatura de cordel. Porém, ela pode ser aplicada de diversas formas. Você pode nos descrever essa técnica e falar de que formas você já a explorou?
Bom, Josi, antes de falar sobre a técnica da xilo, eu vou falar um pouco sobre a sua origem. A palavra xilogravura vem do latim, xilo significa madeira, e gravura o desenho ou a escrita que é feita na madeira. Ela surgiu na China, a princípio foi utilizada na estamparia, em cartas de baralhos e em orações budistas. Inclusive foi encontrado um pergaminho em uma caverna na China em 1907 e esse pergaminho foi datado em 1868 e é uma oração Sutra Diamante. E tanto a ilustração quanto a escrita foi gravado em xilogravura. E essa técnica ela foi se alastrando até chegar na Europa. E no Brasil ela chegou através dos colonizadores portugueses. A princípio ela foi utilizada em rótulos, rótulos de bebida, de cachaça, caixas de fósforos, fogos de artifício, em periódicos, em capas de cordéis. E para fazer uma xilo é necessário um pedaço de madeira, não importa o tamanho. Essa madeira precisa ser tratada, lixada, impermeabilizada. Em seguida é feito um desenho e esse desenho ele é entalhado com a ajuda de goivas e lâminas. E após esse processo, essa matriz recebe uma camada de tinta com um rolo de borracha. A tinta é a tinta gráfica e posteriormente é impressa sobre o papel. E é só deixar secar, depois assinar e numerar. Bom, eu utilizo a xilo em ilustrações de livros, em capas de cordéis, em CDs, revistas, tecido e também objetos.
Nireuda, além de ilustradora e escritora de livros infantis, você é professora de artes e arte educadora. Fala um pouco pra gente sobre essa experiência. O quão importante você considera que é a arte para o desenvolvimento de uma criança?
Bom, trabalhei como professora de artes em escolas públicas e privadas, com alunos do Fundamental 1, 2, Ensino Médio e EJA, e também trabalhei maternal, né? Eu trabalhei, eu acho que com todas as fases. Ministro oficinas como arte educadora, né? Bate-papos em escolas, bienais, bibliotecas, o ônibus biblioteca, que precisa voltar, não agora nesse momento, né, mas mais tarde. Casas de cultura, livrarias, SESC, SENAC, inclusive participei do SESI Literatura Viva desde a sua primeira formação e espero que este projeto retorne. Ele proporcionava o contato do autor de texto e autores também de imagem com os seus leitores. Participei do SESI Caixa de Cultura, trabalho em meu ateliê na Vila Leopoldina, criando histórias, desenhando, xilografando e também ministro aulas e oficinas em 2 dias da semana. Mas, devido ao distanciamento social, as aulas estão acontecendo remotamente. E essa pandemia nos afastou, né, dos nossos amigos e familiares, mas, por outro lado, nos aproximou de pessoas de outros estados e até outros países. E tenho a esperança de poder conhecê-los pessoalmente. É, mas faz falta a aula presencial para mim, viu? Bom, a arte é extremamente importante para a formação de uma criança. A primeira forma de expressão artística da criança é através das garatujas, que são aqueles desenhos parecidos com girinos, né? Tem uma cabeça enorme, e de repente surge uma perninha, um bracinho, e a figura vai se formando. E é interessante você acompanhar esse processo. Eu tenho as garatujas dos meus filhos. A arte, ela traz só benefícios. Ajuda no processo de desenvolvimento cognitivo, emocional, estimula a criatividade. E ela sempre esteve ao nosso lado, na verdade. Ela nos acompanha através da história. A arte rupestre já nos mostrava diferentes formas artísticas, não só nas paredes de caverna, mas também na escultura, depois arquitetura, pintura, música, dança, teatro, cinema e muito mais. A arte, ela nos fortalece, nos alimenta, nos acalma, alimenta, na verdade, a nossa alma. Ela nos cura. Inclusive, estou fazendo uma pós agora em arteterapia e estou adorando, é muito bom. E nesse momento de distanciamento social, é a arte que está nos fortalecendo através de lives, de concertos, cinema, shows, teatros, musicais, dança, né? Também contação de histórias. É um mundo de possibilidades. E esses profissionais que estão proporcionando tudo isso, eles estão nos deixando firmes, fortalecidos. E é necessário que haja mais editais para que esses profissionais possam ser remunerados e produzir mais. E o meu muito obrigado a todos eles.
Esse foi mais um episódio do podcast Literatudo, do SESI São Paulo e Centro Cultural Fiesp. Focamos hoje no tema xilogravura e conhecemos a artista plástica, professora, escritora e ilustradora de livros infantis, Nireuda Longobardi. Muito obrigado pela audiência e até o próximo episódio.
Agradecemos a presença da Nireuda Longobardi, que nos trouxe informações acerca da xilogravura e sua aplicação na literatura.
Josi, Alcides, eu quero agradecer muito o convite, adorei participar deste encontro e agradeço também aos ouvintes. Um grande abraço a todos.
Agradecemos também a audiência e convidamos para que ouçam o próximo episódio do podcast Literatura, sempre com um assunto voltado para a literatura e seus desdobramentos. Até!